Fratelli e sorelle, buonasera.
Primeiro Papa não europeu desde os anos 700 e o primeiro sul-americano de toda a história. Francisco é desde 2013 Pontífice Supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Nestas entrevistas ficamos a conhecer melhor o papel de um dos papas mais marcantes dos últimos tempos. O Bispo Auxiliar de Lisboa considera que a Igreja não se tornou mais universal porque sempre o foi, mas acredita que a forma como o Papa Francisco comunicou os valores católicos permitiu assumir um papel muito relevante no cenário geopolítico mundial. Nesta entrevista, Dom Alexandre Palma recorda a missão do Papa Francisco para chegar aos mais pobres e desfavorecidos.
É evidente que, sendo ele ainda o Papa em exercício, é evidente que o total diagnóstico disso, obviamente, precisará mais distanciamento no tempo. Mas eu diria que, bem, desde logo, a condição de ser um primeiro Papa que vem do Hemisfério Sul, com tudo o que isso representa, eu diria que um primeiro traço do pontificado do Papa Francisco foi uma universalização, ou uma tornar mais evidente a universalidade da própria Igreja Católica. Talvez isto me mereça aqui um esclarecimento, que é: a Igreja Católica não se tornou mais ou menos universal com o Papa Francisco. O que possivelmente o pontificado dele marca, e em certo sentido, se calhar de uma forma irreversível para o futuro, é uma visibilização, uma representação dessa universalidade que mais ou menos sempre existiu, mas que na figura dele, alguém, um argentino que vem do Hemisfério Sul, mas sobretudo também depois em muitas das suas, da orientação que ele deu ao próprio Evolução, afirmação e ao longo desse povo de 10 anos, grosso modo, tem sido neste sentido de dar maior representatividade, visibilidade e evidenciação a essa catolicidade, ou seja, a essa universalidade da Igreja. Se quisermos, talvez este seja um traço dele e do seu pontificado relativamente que para o futuro, eu creio que marcará aqui uma transição de época, se não for excessivo dizer isto. Isto seria talvez um primeiro traço. Talvez pudesse acrescentar só mais um para ir ao núcleo essencial. Eu diria que o Papa Francisco procurou enfrentar uma questão, a Igreja toda com ele, mas evidente liderada por ele nesta década, grosso modo, como dizia, enfrentar uma questão decisiva, que é: como é que a proposta do Evangelho, como é que a pertença à Igreja e o testemunho da Igreja se tornam relevantes, se tornam credíveis, se tornam vivas no tempo contemporâneo? E esta é uma questão de sempre, é evidente, mas à medida que mudam os tempos, porventura, a resposta a esta pergunta pode ter aqui modulações cambiantes, repito, para responder não apenas à verdade do Evangelho que está na origem da Igreja, mas também ao destinatário, a quem se é enviado. Pronto. E neste sentido o Papa Francisco procurou, de alguma maneira, calibrar, se posso dizer assim, modular a resposta eclesial num duplo registro que me parece interessante, seja para o presente, seja para o futuro. Por um lado, eu diria, uma grande assertividade no essencial da experiência cristã, no núcleo mais genuíno do Evangelho, sei lá, tópicos como a questão dos pobres, a questão da misericórdia, só para ir buscar duas ideias grandes da esperança neste ano de jubilar, que ele de alguma maneira trouxe para a agenda eclesial de uma maneira muito, muito assertiva, e portanto a capacidade de afirmar alguns traços da própria identidade do Evangelho e da identidade na vida cristã, por um lado, e por outro lado, procurando combinar isto com uma grande disponibilidade para um acolhimento de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, uma espécie de Igreja afirmativa da sua identidade, mas ao mesmo tempo com as portas abertas a todas as pessoas, em quaisquer circunstâncias. E este é um equilíbrio nem sempre difícil, nem sempre fácil de estabelecer, ou seja, é um equilíbrio difícil de instável, um equilíbrio instável, mas que ele ousou, ou que ele tem ousado, melhor dizendo, estabelecer. Isto é, uma Igreja centrada na sua identidade fundamental e, ao mesmo tempo, aberta às circunstâncias de todas as pessoas, de todos os contextos da vida. Este é um equilíbrio interessante e que responde, repito, a uma questão fundamental: é como é que se é cristão no mundo de hoje, como é que se é Igreja no mundo de hoje.
Essa é uma questão realmente muito interessante. O Papa é considerado um reformista, teve algumas posições que foram encaradas de alguma forma controversas. Foi um desígnio, então, abrir a Igreja a todos, não é? Há uma abertura, mesmo tendo tomado medidas algo polémicas dentro da própria Igreja.
Sim, as polémicas conforme também o ponto de observação, porque isto sem querer relativizar o que está a dizer, que eu acho que no fundamental é correto. Em algumas posições o Papa foi considerado ou é considerado demasiado revolucionário porque abre para em determinados sentidos. Noutros contextos ele é muito afirmativo de alguns pronunciamentos clássicos e tradicionais da Igreja e às vezes por outras sensibilidades é considerado o contrário de um revolucionário. Portanto, às vezes esses considerandos dizem mais sobre o analista que faz essas avaliações do que às vezes sobre aquele que está a ser avaliado. Dito isto, de facto, a ver, eu na formulação, eu acho que o Papa Francisco de facto tem procurado formular em modos, se calhar, até comunicacionais, que é aqui uma diferença muito importante, novos, uma abertura que a Igreja mais ou menos sempre quis ter, pelo menos sempre quis ter, para dizer assim. Só que, de alguma maneira, essa abertura às vezes era percebida de um conjunto de condições para podermos fazer essa abertura, de alguma maneira, e o Papa Francisco, de alguma maneira, inverte a ordem dos fatores. Quer dizer, o primeiro movimento é de abertura a todos e depois fazemos caminho juntos para um caminho conjunto de superação de conflitos, de esclarecimento de questões que sejam menos claras, etc. Ou seja, o primeiro momento é do acolhimento, da abertura, do convite, do fazer parceria com a amizade com. Em momento sucessivo, então, porque a proposta que a Igreja também tem, e o Papa Francisco nunca o escondeu, é também uma proposta exigente de conversão, de alteração de vida. Portanto, não é apenas a certificação já de um Estado presente, mas é também o desafio de caminhar para um horizonte futuro. Portanto, eu creio que o Papa Francisco é mais original na metodologia, se posso dizer assim, do que propriamente na abertura ou no fechamento. Porque, no fundo, ele faz antepor a abertura, mas depois, de alguma maneira, um caminho conjunto a seguir. E se estou a usar a expressão caminho conjunto, só para conectar, para ligar com a pergunta anterior, é porque esta ideia de caminho conjunto vem também muito deste tempo do Papa Francisco, a ideia de sinodalidade, que é a ideia exatamente de caminho conjunto.
O Papa tem um papel fundamental na atualidade, o papel que tem junto dos desfavorecidos, junto daqueles que sofrem durante as guerras, que neste mundo que está tão perigoso. É esse papel também que vai ficar agarrado ao Papa Francisco?
Sim, paradoxalmente, o Papa, enquanto ator político, e até, digamos, à escala global, é, por um lado, particularmente frágil, como ator político, ou seja, o Papa não tem os meios tradicionais da geopolítica, nem as armas, por assim dizer, económicas, nem outro tipo de instrumentos que normalmente estão associados ao uso do poder, ou pelo menos ao reconhecimento do poder. Portanto, nesse sentido, é curioso que um Papa, este, e para os devidos efeitos, qualquer outro, por um lado, pareceria um ator geopolítico relativamente pouco relevante, mas na prática assim não é. Porque exatamente por não estar associado aos parâmetros clássicos da luta de poderes, se posso dizer assim, e de alguma maneira é colocado na cena internacional, na cena global, num lugar sui generis, porque todos reconhecem que ele não tem uma agenda económica ou política ou geopolítica, se quisermos, a defender, o que dá uma autoridade muito particular à presença diplomática, pública, social, mediática de um Papa. E repito, para esses efeitos, depois o carisma pessoal de cada Papa, obviamente, joga aqui um papel, mas para estes efeitos é relativamente geral, no sentido é o lugar que o papado vem ocupando nas últimas décadas entre nós. De facto, diz bem, no perfil particular do Papa Francisco vem muito a experiência de vida dele, como é inevitável, como se sucede com qualquer um de nós, e vem muita experiência, de facto, de algumas fronteiras muito, muito, muito agudas do nosso tempo, como seja a pobreza extrema. Recordemos que o Papa Francisco vem de um contexto onde a fratura entre riqueza e pobreza é muito, pode ser em alguns casos muito escandalosa. A sensibilidade também é questão, toda a questão da pobreza, e se encontra obviamente um pano de fundo evangélico muito evidente, ou seja, uma certa, o lugar da pobreza sempre foi um lugar particular na mensagem do Evangelho, mas até na vida espiritual cristã. E outro exemplo, também muito, muito evidente, e é uma questão também aguda no nosso tempo, a questão da guerra e da paz. Penso que também era isso que se referia, ainda. Não é por acaso que o Papa Francisco tem sido um ator claramente procurando estabelecer as pontes que permitam encontrar contextos onde a paz seja possível. E nesse sentido, o Papa Francisco tem sido sempre bem sucedido, vamos ser também honestos e rigorosos a esse respeito. Não se cansa de pugnar por isso, mas nem sempre com o sucesso que o próprio desejaria, a questão da guerra e da paz, e também a questão dos migrantes, que é também um velho tema da tradição bíblica, da tradição cristã, que de alguma maneira regressa ou ressurge no nosso tempo, também com uma forma aguda e que, em certo sentido, a forma como as sociedades se vão colocando diante do fenómeno das migrações é também uma forma dessas próprias sociedades se definirem. E, portanto, a forma como as sociedades reagirem aos fenómenos das migrações vai determinar muito a identidade e definir essas comunidades. E esse é, de facto, o Papa Francisco tem sido uma, talvez, a grande voz no cenário internacional, sobretudo a questão da pobreza e dos migrantes, seguramente uma das poucas vozes que têm eco público para trazer uma determinada perspectiva sobre essas causas. Da questão da guerra e da paz, graças a Deus, mais vozes estão no espaço público lutando pela paz, mas seguramente o Papa Francisco é um ator muito, muito importante nesse remar para o sentido da paz.
Uma última pergunta, não lhe ocupo muito mais tempo. O Papa Francisco não está bem de saúde. Como é que poderá ser o futuro da Igreja Católica, o processo do próximo Papa? Provavelmente estamos aqui já a antecipar demasiado cedo, mas como é que poderemos encarar o futuro?
Bom, vamos lá ver. A pergunta é inevitável, embora eu, honesto, pessoalmente, e se calhar o futuro próximo me pode desmentir, mas eu não creio que nós estejamos ainda nesse momento limite de temos que olhar já para um novo Papa. Mas posso estar enganado. Mas espero e rezo para que este sobressalto de saúde do Papa Francisco seja de facto passageiro. Mas sem querer evitar a sua questão. Vamos lá ver. O que a história nos ajuda a dizer ou a interpretar é que qualquer previsão na gestão dos processos não é muito certeira. Isto é mais previsível esperar o imprevisível do que outra coisa. Isso é o que nos dizem passagens no passado recente, quando é eleito um Papa polaco, quando havia uma tradição longuíssima de pontifícios italianos, quando surge um Papa Francisco vindo de uma geografia, como há pouco dizia, sui generis, nesse processo, e portanto há sempre aqui um elemento de surpresa, ou tende a haver sempre aqui um elemento de surpresa, que manda em boa análise reconhecer, portanto, convém prever o imprevisível. E digo isto também em termos humanos, podia dizê-lo também em termos espirituais, e para quem se coloca diante destes processos, também numa ótica da fé. Obviamente esta imprevisibilidade é, de alguma maneira, o espaço da ação do próprio Deus. Dito isto, é natural que venhamos a ter, venhamos a encontrar, eventualmente, ou que se queira caminhar, num certo sentido, nas pistas abertas pelo Papa Francisco, mas é difícil encontrar um personagem com o exato carisma do Papa Francisco. E se calhar também é bom não será alguém com a idade de carisma do Papa Francisco e, portanto, provavelmente uma linha de continuidade na substância e, eventualmente, um carisma diferente, porque, pois, cada Papa, que é, cada cardeal que é eleito para Papa, obviamente, também traz consigo a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar. Portanto, eu diria, eu esperaria aqui uma certa linha de continuidade com o pontificado do Papa Francisco, mas também alguma forma de estar, menos, como dizer, onde a força carismática da pessoa não seja tão evidente como é no Papa Francisco. E nós estivemos recentemente em Portugal, quando foi da Jornada das Mulheres da Juventude, e pudemos observar isso, que é de facto um personagem carismático, e as multidões de alguma maneira reconhecem isso nele. Veremos. Mas, como digo, a única coisa que eu prevejo é alguma dimensão de imprevisível.
Thank you.